É a doutora Marcele Moraes dos Santos, ela é médica mastologista, atua no grupo Oncoclínicas e está ao vivo por telefone conosco aí da capital Porto Alegre. Doutora Marcele, seja bem-vinda, bom dia.
Bom dia, muito obrigada pelo convite. Para mim é um prazer poder conversar com você sobre um tema assim tão relevante e no mês do Outubro Rosa, né?
Verdade, a gente sempre faz essa campanha, doutora Marcele, mas esse ano a gente precisa conversar um pouco mais, de forma mais aprofundada sobre esses temas. O que dizer sobre esses dados que eu acabei de mencionar, doutora?
Perfeito. Esses dados eles são realmente muito preocupantes para nós que lidamos com câncer e no meu caso, né, que lido com câncer de mama. Então, a gente realmente precisa orientar a população sobre esses riscos e sobre os efeitos ao longo prazo de tudo o que foi feito durante a pandemia. Então, esse número que tu falou é realmente alarmante. A gente estima 70 mil diagnósticos não realizados de câncer de um modo geral, né, de todos os tumores em relação ao que está esperado e estimado pelo INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer. E em relação ao câncer de mama, a gente tem uma situação muito preocupante, que é a seguinte: a gente tem uma estimativa de 66 mil casos de câncer de mama entre as mulheres brasileiras para o ano de 2020, e esses casos vão ocorrer, né, independente de estarmos ou não em uma pandemia. O que é muito relevante é que, infelizmente, parte desses casos vão ser diagnosticados em estágios mais avançados da doença, justamente porque as mulheres não estão fazendo seus exames de rotina, não estão fazendo a sua mamografia de rastreamento. Então, eu acho que, assim, da mesma forma que nós fizemos uma orientação para a população no início da pandemia, de que era importante a gente se resguardar, importante postergar exames e consultas que não eram urgentes, agora é o momento da gente olhar para isso de uma outra forma, de olhar quais as consequências disso. Então, a minha orientação é que, claro, com bom senso, com toda a segurança necessária, com cuidado, né, as medidas para que a gente cuide dessa questão da infecção pelo coronavírus, é que as mulheres retomem isso. Qual é a importância? Se a gente diagnosticar o câncer de mama através da mamografia, que é o único exame capaz de identificar essa doença de forma bem inicial, a gente consegue diminuir a mortalidade pela doença, porque vai ser um tumor inicial com altíssima chance de cura. A gente está falando em 95% de chance de cura nesses casos. E, além disso, essas mulheres vão poder ser submetidas a tratamentos menos agressivos. Então, a qualidade de vida dessas mulheres também vai ser modificada com essa ação, que é uma ação simples, que é uma ação de rastreamento com mamografia a partir dos 40 anos. Então, acho que vale essa orientação, né, para a população no geral.
Sem dúvida. Doutora Marcele, no país há tumores que são mais incidentes, né? O mais incidente é o câncer de mama em mulheres, logo depois do câncer de pele, que é aquele que mais prevalece de uma forma geral. Porém, como ele é também o mais incidente, o câncer de mama, ele também é um dos tipos de câncer com mais probabilidade, com mais chances de cura, de tratamento. Isso é verdade?
Perfeito, exatamente isso. A gente considera o câncer mais incidente entre as mulheres do Brasil o câncer de pele, que é do tipo não melanoma, onde se esperam pelo menos 90 mil casos para o ano de 2020. E em segundo está o câncer de mama, né, com esses 66 mil casos esperados. E sim, hoje a gente tem tratamentos, a gente evoluiu muito nesse sentido e a gente consegue oferecer para as pacientes conseguem um diagnóstico em estágio inicial, altíssimas chances de cura, né? E tratamentos menos agressivos, como eu comentei antes. Então, esse movimento de retomar com segurança o seu autocuidado, né, que são as rotinas de rastreamento, é fundamental para a gente conseguir um diagnóstico precoce e, consequentemente, cura.
Doutora, já que nós falamos sobre essa questão da relação, né, de incidência do câncer e também da possibilidade de cura, com essa ausência de diagnósticos, quais possivelmente são as repercussões para a vida e para a saúde dessas pacientes, né, que deixaram de fazer o diagnóstico em termos de recuperação da sua saúde? Vai impactar por mais 1, 2 anos? Qual a estimativa para isso?
A nossa ideia é que a gente vai ter repercussões disso a longo prazo, né? Então, quando a paciente tem um diagnóstico em estágio mais avançado da doença, isso significa muitas vezes cirurgias maiores, tratamentos mais agressivos e menor chance de cura. Então, a qualidade de vida de um modo geral dessa paciente vai ser modificada, o curso da doença pode ser modificado. A gente vai estar deixando de diagnosticar e curar algumas pacientes em função disso. E isso também leva a uma outra situação, né? Nós provavelmente vamos lidar com uma demanda reprimida e uma dificuldade de conseguir atender essas pacientes quando essa pandemia passar. Então, por isso esse chamamento, esse cuidado, assim, na medida do possível, realizar seu exame para que a gente consiga ter desfechos melhores, né?
Claro. Doutora, uma outra questão importante, a gente até mencionou, mas eu gostaria de aprofundar um pouquinho mais, a ausência, ou digamos assim, a postergação das cirurgias. Cirurgias que estavam agendadas, ou que foram adiadas, ou que foram canceladas. Eu falo de cirurgias oncológicas, né? Quais também serão as repercussões para esse tipo, né, de cancelamento, adiamento, levando em consideração o avanço da doença?
Exatamente. Então, a gente, num primeiro momento, quando a pandemia chegou aqui no Brasil, né, em março, abril, a gente realmente foi tomado por uma situação inusitada, que nós não tínhamos muita referência, a não ser o que a gente via de outros países, e diversos guidelines saíam, assim, eu diria, semanalmente, sobre como lidar com essa situação. A gente teve que usar o bom senso de forma, assim, constante. O que que é mais risco, o que que é benefício para conseguir lidar com essa situação tão grave? Então, sim, cirurgias foram postergadas na tentativa de que os pacientes fossem, se resguardassem, né, e não tivessem complicações relacionadas ao coronavírus. Então, cirurgias foram postergadas, algumas canceladas definitivamente, e tratamentos foram modificados. A própria SBN, que é a Sociedade Brasileira de Hematologia, fez um levantamento que a gente teve entre abril e maio, 75% menos cirurgias, né? E as mulheres, de um modo geral, a gente já tem defasado, assim, isso de que a mulher, a gente não consegue um rastreamento populacional adequado, a gente consegue 30% das mulheres que deveriam fazer mamografia o fazem. Então, tu imagina isso agora, durante a pandemia, caiu mais ainda. Então, a longo prazo, isso vai significar doença mais grave, menor chance de cura e, em termos de qualidade de vida, uma situação realmente difícil, sim, de controle de doença. É, então, a gente vai ter e a gente talvez não consiga, de forma adequada atender essa demanda dessas pacientes que vão chegar para a gente depois.
Claro. Doutora, então vamos resgatar as informações necessárias, né? Levando em consideração que agora a gente já começa a entender, né, que nós precisamos cuidar da nossa saúde como um todo. A preocupação apenas com o coronavírus já começa a aliviar um pouquinho. A gente continua com os cuidados, né, do contágio
Sem
contra o
dúvida.
coronavírus, isso, mas começa a cuidar de outras, da nossa saúde de uma forma geral. Quais são as orientações, então, para as mulheres aproveitar e colocar seus exames e olhar para a saúde, em especial pensando no câncer de mama, prevenção ao câncer de mama?
Então, toda mulher a partir dos 40 anos deve fazer a sua mamografia, certo? Outros exames de mama devem ser orientados, ou situações de pacientes com maior risco orientados por um médico especialista, que é o mastologista. Além disso, a gente sabe que é muito importante a gente adquirir hábitos de vida saudáveis, porque eles estão relacionados à prevenção, então a evitar a doença, né? E entre eles, eu acho que vale a pena a gente falar que é o consumo de bebida alcoólica, o sobrepeso e a obesidade, principalmente depois da pós-menopausa, isso impacta, aumenta muito o risco de ter um câncer de mama, então está relacionado à prática regular de exercícios físicos e a uma alimentação saudável. O tabagismo também tem essa relação e alguns fatores protetores que eu acho importante a gente falar. A amamentação em si é um fator que protege a mulher do risco de câncer de mama. E como eu falei, a prática da atividade física por realmente reduzir gordura corporal e, consequentemente, reduzir a produção hormonal em outros locais. Então, além da mamografia, que significa diagnóstico precoce e chances de cura, nós temos que também levar em consideração como a gente pode prevenir que essa doença ocorra, né, com essas medidas de hábitos de vida saudável.
Doutora Marcele, muito obrigada pela sua presença, viu? Um forte abraço.